Audiobook Grátis apresenta 4. O Palacete dos Barrolos em Oliveira, conhecido desde o começo do século pela Casa dos Cunhais, erguia sua fidalga fachada de 12 varandas no Largo del Rei, entre uma solitária viela que conduz ao quartel e à Rua das Tecedeiras, velha rua mal empedrada, ladeirenta, oprimida pelo comprido terraço do jardim, e pelo muro fronteiro da antiga Cerca das Monicas. E nessa manhã, justamente quando Gonçalo, na caleche da torre puxada pela parelha do torto, desembocava no Largo del Rei, subia pela Tecedeiras, dobrando a esquina dos Cunhais, num cavalo negro de fartas clinas, que feria as lajes com soberba e garbo, o governador civil, o André Cavaleiro, de colete branco e chapéu de palha. Num relance, do fundo da caleche, o fidalgo ainda o surpreendeu levantando os pestanudos olhos negros para as varandas de ferro do palacete. E pulou, com um murro no joelho, rugindo surdamente, que biltre! Ao apear no portão, um portão baixo, como esmagado pelo imenso escudo de armas do Sas, tão sufocada indignação o impelia que não reparou nas efusões do porteiro, o velho Joaquim da Porta, e esqueceu dentro da caleche os presentes para a Gracinha, a caixa com o guardazolinho e um cesto de flores da torre coberto de papel de seda. Depois em cima, na sala de espera, onde José Barrolo correra, ao sentir nas lajes do largo silencioso o estrepito do calhambeque, desabafou logo, arrebatadamente, atirando o guarda-pó para uma cadeira de couro: ó senhores! Que eu não possa vir à cidade sem encontrar de cara este animal do cavaleiro. E sempre no largo, defronte da casa. É sorte. Esse bigodeira não achará outro lugar para onde vá caracolar com a pileca. José Barrolo, um moço gordo, de cabelo ruivo e crespo, com um buço claro numa face mais redonda e córada que uma bela maçã, acudiu, ingenuamente: pileca? Oh, menino, tem agora um cavalo lindo. Um cavalo lindo, que comprou ao Marges, pois bem. É um burro feio em cima de um cavalo bonito. Que fiquem ambos na cavalariça. Ou que vão ambos pastar para as devesas. O Barrolo escancarou a boca larga e fresca, de soberbos dentes, num lento pasmo. E de repente, com uma patada no soalho, vergado pela cinta, rompeu numa risada que o sufocava, e inchava as veias: essa é da romba. Não, essa é para contar no clube. Um burro feio em cima de um cavalo bonito. E ambos a pastarem. Tu vens hoje rico, menino. Olha que essa. Ambos a pastarem, com os focinhos na erva, o governador civil e o cavalo. É da romba. Rebolava pela sala, com palmadas radiantes sobre a coxa obesa. E Gonçalo, adoçado por aquela ovação que celebrava a sua facecia: bem. Dá cá esses ossos, ou antes esses untos. E como há é a família? A Gracinha? Oh! Viva a linda flor! Era ela, com a sua ligeireza airosa e menineira, os magníficos cabelos soltos sobre um penteador de rendas, correndo alvoroçada para o irmão, que a envolveu num abraço e em dois beijos sonoros. E imediatamente, recuando, a declarou mais bonita, mais gorda. Positivamente estás mais gorda, até mais alta. É sobrinho? Não? Nada, por ora? Gracinha Coro, com aquele seu languido sorriso que mais lhe umedecia e lhe enternecia a doçura dos olhos esverdeados. Se ela não quer, ela não quer. Gritava o José Barrolo, gingando, com as mãos enterradas nos bolsos do jaquetão que lhe desenhava as ancas roliças. A culpa não é cá do patrão. Mas ela não se decide. O fidalgo da torre repreendeu a irmã, pois é necessário um menino. Eu por mim não caso, não tenho jeito, e lá se vão desta feita Barrolos e Ramírez. A extinção dos Barrolos é uma limpeza. Mas, acabados os Ramírez, acaba Portugal. Portanto, senhor Dona Graça Ramírez, depressa, em nome da nação, um morgado. Um morgado muito gordo, que eu pretendo que se chame Tructezindo. Barrolo protestou, aterrado: ó que! Turtezinho? Não. Para tal sorte não o fabrico eu. Mas Gracinha deteve aqueles gracejos picantes, desejosa de saber da torre, e do bento, e da rosa cozinheira, e da horta, e dos pavões. Conversando, penetraram na outra sala, guarnecida de contadores da Índia, de pesados cadeirões dourados de damasco azul, com três varandas sobre o Largo del Rei. Barrolo enrolou um cigarro, reclamou a história do Hélio, da grande desordem. também ele arranjara uma pega com o rendeiro da ribeirinha, por causa de um corte de pinhal. Essa do Hélio, porém, fora tremenda. E Gonçalo, enterrado ao canto do fundo camapé azul, desabotoando preguiçosamente o jaquetão de chaviote claro, não. Foi muito simples. Já há meses esse Hélio andava bêbedo, sem despegar. Uma noite berrou, ameaçou a Rosa, agarrou numa espingarda. Eu desci, e num instante a torre ficou desembaraçada de relhos e de barulhos. Mas veio o regedor, com cabos. Acude o barrolo. Gonçalo sacudiu os ombros, impaciente, veio o regedor. Veio depois, para legalizar. Já o homem abalara, corrido. E como resultado arrendei a torre ao Pereira da Riosa. Contou esse negócio excelente, tratado na varanda, ao almoço, entre dois copos de vinho verde. Barrolo admirou a renda, gabou o rendeiro. Assim Gonçalo descortinasse outro Pereira para a Quinta de Trechedo, terra tão generosa, tão mal amanhada. A borda do camapé, coberta pelos belos cabelos que lavara nessa manhã e que cheiravam a alecrim, Gracinha contemplava o irmão com ternura, e do estômago, andas melhor. Continuam as ceias com o Titó? Oh! Esse animal! Exclamou Gonçalo. Radias prometeu jantar na torre, até a Rosa assou um cabrito no espeto, magnífico. Depois falhou, creio que teve uma orgia infame, com bichas de rabear. Ele vem esta semana a Oliveira. E é verdade. Vocês sabiam da intimidade do Titó com Sanches Lucena? Historiou então, com exagero alegre, o encontro da Bica Santa, o horror que lhe causara a bela Dona Ana, a descoberta inesperada dessa familiaridade do Titó na Feitosa. Barrolo recordou que uma tarde, antes do S. João, avistar o Titó, diante do portão da Feitosa, a passear pela trela um cãozinho branco de regaço, mas o que eu não compreendo, menino, é esse teu horror pela Dona Ana. Caramba! Mulher soberba! Um quebrado de quadris, uns olhões, um peitoril, cale essa boca impura, devasso! Gritou Gonçalo. Pois aqui ao lado da sua mulher, que é a flor das graças, ousa louvar semelhante peça de carne. Gracinha rindo, sem ciúmes, compreendia a admiração do José. Realmente, a Ana Lucena, que vistosa, que bela, sim, concedeu Gonçalo, bela como uma bela egoa. Mas aquela voz gorda, papuda. E a luneta, os modos. E o cavalheiro pode fumar, o cavalheiro está enganado. Oh! Senhores, pavorosa! Barrolo gingava, diante do sofá, com as mãos nos bolsos da rabona, uvas verdes, senhor Dona Gonçalo, uvas verdes. O fidalgo dardejou sobre o cunhado uns olhos ferozes, nem que ela se me oferecesse, de joelhos, em camisa, com os 200 contos do Sanches numa salvadouro. Sorrindo, vermelha como uma peonia, com um ó escandalizado, Gracinha bateu no ombro de Gonçalo, que puxou por ela, galhofeiramente, venha lá essa bochecha, e outra beijoca, para purificar. Com efeito, só pensar na Dona Ana arrasta a gente às imagens brutais. Dizias então do estômago. Sim, filha, combalido. E há dias mais pesado, desde o tal cabrito no espeto e da companhia beberrona do Manuel Duarte. Tu tens cá água de vidago? Então, barrolinho, se angélico. Manda trazer já uma garrafinha bem fresca. E olha. Pergunta se subiram um açafate e uma caixa de papelão que eu deixei na caleche. Que ponham no meu quarto. E não desembrulhes, que é surpresa. Escuta. Que me levem água bem quente. Preciso mudar toda a roupa. Estava uma poeirada por esse caminho. E quando o barrolo abalou, a rebolar e a assobiar, Gonçalo, esfregando as mãos, pois vocês ambos estão esplendidos. E na harmonia que convém. Tu positivamente mais forte, mais cheia. Até pensei que fosse sobrinho. E o barrolo mais delgado, mais leve, ó, agora o José passeia, monta a cavalo, já não adormece tanto depois de jantar, e a outra família? A tia Arminda, o rancho Mendonça? Bem? Padre Sueiro, que é feito desse santo? Teve um ataquezito de reumatismo, muito ligeiro. Agora bom, sempre no passo do bispo, na biblioteca. Parece que se entretém a fazer um livro sobre os bispos. Bem sei, a história da Sé d'Oliveira. Pois eu também tenho trabalhado muito, Gracinha. Ando a escrever um romance. Ah, um romance pequeno, uma novela, para os anais de literatura e de história, uma revista que fundou um rapaz meu amigo, o Castanheiro. É sobre um fato histórico da nossa gente. Sobre um avô nosso, muito antigo, Truquezindo. Tem graça, que fez ele. Horrores. Mas é pitoresco. E depois o passo de Santa Ireneia, no século XII, em todo o seu esplendor. Enfim, uma bela reconstrução do velho Portugal e sobretudo dos velhos Ramires. Res de gostar. Não há amores, tudo guerras. Apenas, muito remotamente, uma das nossas antepassadas, uma Dona Menda, que eu nem sei se realmente existiu. Tem seu chique, hein? E tu compreendes, como eu desejo tentar a política, preciso primeiramente aparecer, espalhar o meu nome. Gracinha sorria docemente para o irmão, no costumado enlevo, e agora tens alguma ideia? A tia Arminda lá continua sempre com a teima que devias entrar na diplomacia. Ainda há dias. Ai, o Gonçalino, assim galante, e com aquele nome, só numa grande embaixada. Gonçalo despegara lentamente do vasto camapé, reabotoando o jaquetão claro, com efeito ando com uma ideia, há dias. Talvez me viesse de um romance inglês, muito interessante, e que te recomendo, sobre as antigas minas de Opir, King Salomão's Mines. Ando com ideias de ir para a África. Ó Gonçalo, credo. Para a África? O escudeiro entrara com duas garrafas de água de vidago, ambas desarrolhadas, numa salva. Precipitadamente, para aproveitar o piquezinho, Gonçalo encheu um copo enorme de cristal lavrado. Ah! Que delícia d'água! E como o Barrolo voltava, anunciando que cumprira as ordens de S.E.S., bem. Então logo conversamos ao almoço, gracinha. Agora lavar, mudar de roupa, que não paro com estas infames comichões. Barrolo acompanhou o cunhado ao quarto, um dos mais espaçosos e alegres do palacete, forrado de cretones cor de canário com uma varanda para o jardim, e duas janelas de peitoril sobre a Rua das Tecedeiras e os velhos arvoredos do Convento das Monicas. Gonçalo impaciente despiu logo o casaco, sacudiu para longe o colete, pois tu estás esplendido, Barrolo. Deves ter perdido 3 ou 4 quilos. São naturalmente os quilos que Gracinha ganhou. Vocês, se assim se equilibram, ficam perfeitos. Diante do espelho Barrolo acariciava a cinta, com um risinho deleitado. Realmente, parece que adelgacei. Até sinto nas calças. Gonçalo abrira o gavetão da rica comoda de ferragens douradas, onde conservava sempre roupa, até duas casacas, para evitar o transporte de malas entre os cunhais e a torre. E ria, aconselhava o bom Barrolo a adelgaçar sem descanso, para a beleza da futura raça barrolica, quando embaixo, na silenciosa Rua das Tecedeiras, as patas de um cavalo de luxo feriram as lajes em cadência lenta. Logo desconfiado, Gonçalo correu à janela, ainda com a camisa que desdobrava. E era ele. Era o André Cavaleiro, que descia ladeando, sopeando a rédea, para escarvar com garbo e fragor a rampa mal empedrada. Gonçalo virou para o Barrolo a face chamejante de furor. Isto é uma provocação. Se este descarado deste cavaleiro passa outra vez na maldita pileca, por debaixo das janelas, apanha com um balde d'água suja. Barrolo, inquieto, espreitou, naturalmente o ai para a casa das lousadas. Anda agora muito íntimo das lousadas. Sempre por aqui o vejo. E é para as lousadas. Que seja para o inferno. Pois, em toda a cidade, não há outro caminho para a casa das lousadas? 2 vezes em meia hora. Grande insolente. Tem uma chapada d'água de sabão, pela grenha e pela bigodeira, tão certo como eu ser Ramires, filho de meu pai Ramires. Barrolo beliscava a pele do pescoço, constrangido ante aqueles rancores ruidosos que desmanchavam o seu sossego. Já, por imposição de Gonçalo, rompera desconsoladamente com o cavaleiro. E agora antevia sempre uma bulha, um escândalo que o indisporia com os amigos do cavaleiro, lhe vedaria o clube e as doçuras da arcada, lhe tornaria Oliveira mais enfadonha que a sua quinta da Ribeirinha ou da Murtosa, solidões detestadas. Não se conteve, arriscou o costumado reparo, ó Gonçalinho, olha que também todo esse espalhafato sou por causa da política. Gonçalo quase quebrou o jarro, na fúria com que o pousou sobre o mármore do lavatório, política. Aí vens-tu com a política. Por política não se atira água suja aos governadores civis. que ele não é politico, é só malandro. Além disso, mas terminou por encolher os ombros, emudecer, diante do pobre bacoco de bochechas pasmadas, que, naquelas rondas do cavaleiro pelos cunhais, só notava o lindo cavalo ou o caminho mais curto para as lousadas, bem. Resumiu. Agora larga, que me quero vestir. Do bigodeira me encarrego eu. Então, até logo. Mas se ele passar nada das neiras, hein? Só justiça, aos baldes. E bateu com a porta nas costas resignadas do bom Barrolo, que, pelo corredor, suspirando, lamentava o assomado gênio do Gonçalinho, as cóleras desproporcionadas em que o lançava a política. Enquanto se ensaboava com veemência, depois se vestia numa pressa irada, Gonçalo ruminou aquele intolerável escândalo. Fatalmente, apenas se apeava em Oliveira, encontrava o homem da grande guedelha, caracolando por sob as janelas do palacete, na pileca de grandes clinas. E o que o desolava era perceber no coração de Gracinha, pobre coração meigo e sem fortaleza, uma teimosa raiz de ternura pelo cavaleiro, bem enterrada, ainda vivaz, fácil de reflorir. E nenhum outro sentimento forte que a defendesse, naquela ociosidade de Oliveira, nem superioridade do marido, nem encanto de um filho no seu berço. Só a amparava o orgulho, certo respeito religioso pelo nome de Ramires, o medo da pequena terra espreitadeira e mexeriqueira. A sua salvação seria o abandono da cidade, o encerrado retiro numa das quintas do Barrolo, a ribeirinha, sobretudo a Murtosa, com a linda mata, os musgosos muros de convento, a aldeia em redor para ela se ocupar como castelã benéfica. Mais que nunca o Barrolo consentiria em perder o seu voltarete no clube, e a cavaqueira da tabacaria elegante, e as chalaças do Major Ribas. Afogueado pelo calor, pela emoção, Gonçalo abriu a varanda. Embaixo, no curto terraço ladrilhado, orlado de vasos de louça, precedendo o jardim, Gracinha, ainda soltos os cabelos por cima do penteador, conversava com outra senhora, muito alta, muito magra, de chapéu marujo enfeitado de papoulas, que segurava entre os braços um repolhudo molho de rosas. Era a prima Maria Mendonça, mulher de José Mendonça, condiscípulo do Barrolo em Amarante, agora capitão do regimento de cavalaria estacionado em Oliveira. Filha de um certo Dom Antônio, senhor, hoje visconde, dos Passos de Severim, devorada pela preocupação de parentescos fidalgos, de origens fidalgas, ligava sempre sorrateiramente o vago solar de Severim a todas as casas nobres de Portugal, sobretudo, mais gulosamente, à grande casa de Ramires, e, desde que o regimento se aquartelara em Oliveira, tratara logo Gracinha por tu e Gonçalo por primo, com a intimidade especial, que convém a sangues superiores. Todavia mantinha amizades muito seguidas e ativas com brasileiras ricas de Oliveira, até com a viúva Pinho, dona da loja de panos, que, segundo se murmurava, lhe fornecia aos dois filhos ainda pequenos de calções e de jalecas. Também convivia intimamente, já na cidade, já na Feitosa, com dona Ana Lucena. Gonçalo gostava da sua graça, da sua agudeza, da vivacidade maliciosa que a agitava numa linda crepitação de galho, ardendo com alegria. E quando, ao rumor da janela pera, ela levantou os olhos luzídios e espertos, foi em ambos uma surpresa carinhosa, ó prima Maria! Que felicidade, logo que chego e que abro a janela, e para mim, primo Gonçalo, que o não via desde a sua volta de Lisboa! Pois está mais lindo, assim de bigode, dizem que estou lindíssimo, absolutamente irresistível! Até aconselho a prima Maria que se não aproxime muito de mim, para se não incendiar! Ela deixou pender desoladamente nos braços o seu pesado molho de rosas, ai Jesus, então estou perdida, que ainda agora prometi à prima Graça jantar cá esta tarde. Ó Gracinha, por quem és, põe um biombo entre os dois. Gonçalo gritou, pendurado da varanda, já deliciado com os chistes da prima Maria, não. Enfio eu um abate-jour pela cabeça para atenuar o meu brilho. E o maridinho, os pequenos? Como há aí o nobre rancho? Vivendo, com algum pão e muita graça de Deus. Então até logo, primo Gonçalo. E seja misericordioso. E ainda ele ria, encantado, já a prima Maria depois de cochichar e destalar dois beijos apressados na face de Gracinha, desaparecera pela porta envidraçada da sala com a sua elegância esgalgada. Gracinha, lentamente, subiu os três degraus de mármore do jardim. Da varanda, Gonçalo ainda avistou através da ramaria leve, entre as sebes de bucho, o penteador branco, os fartos cabelos cabidos, reluzindo no sol como uma cascata de azeviche. Depois o negro brilho, as claras rendas, desapareceram sob os loureiros da rua que conduzia ao mirante. Mas Gonçalo não se arredou dentre as janelas, limando vagamente as unhas, espreitando pelas cortinas, numa desconfiança, quase num terror que o cavaleiro de novo surgisse na pileca, agora que Gracinha se embrenhara para os lados desse comodo mirante, construção do século XVIII, imitando um templozinho do amor, que rematava o longo terraço do jardim e dominava a Rua das Tecedeiras. Mas a calçada permanecia silenciosa, sob as derramadas sombras de arvoredo do palacete e do convento. E por fim decidiu descer, envergonhado da espionagem, certo que a irmã não se mostraria ao cavaleiro na varandinha do mirante, assim com os cabelos em desalinho, por cima de um penteador. E cerrava a porta, quando se encontrou diante dos braços do padre Sueiro, que o prenderam pela cinta com afago e respeito. — Oh! Meu ingratíssimo padre Sueiro! Exclamava Gonçalo, batendo ternamente nas gordas costas do capelão. Então que feia ação foi esta? Mais de um mês sem aparecer na torre. Agora para o senhor padre Sueiro já não há Gonçalinho, há só Gracinha. Enternecido, quase com uma lágrima a bailar nos mansos olhos miúdos, que mais negrejavam entre a frescura rosea da face roliça e a cabecinha branca como algodão, padre Sueiro sorria, fechando as mãos sobre o peito da batina da alpaca, donde surgia a ponta de um lenço de quadrados vermelhos. E não lhe escasseara certamente o desejo de ir à torre. Mas aquele trabalhinho na biblioteca do Passo do Bispo. Depois o seu reumatismozito. Enfim a senhor Dona Graça sempre esperando S.E.S., um dia, outro dia, bem, bem. Acudiu alegremente Gonçalo, contanto que o coração não se esquecesse da torre, ah? Esse! Murmurou padre Sueiro com comovida gravidade. E pelo corredor de paredes azuis, adornadas com gravuras coloridas das batalhas de Napoleão, Gonçalo resumiu as novidades da torre, como o padre Sueiro sabe, rebentou aquele escândalo do Hélio. E ainda bem, porque conclui um negócio esplendido. Imagine. Arrendei há dias a quinta ao Pereira brasileiro, ao Pereira da Riosa, por um conto 150 mil réis. O capelão suspendeu a pitada, que colhera numa caixa de prata dourada, pasmado para o fidalgo. Ora aí está como as coisas se inventam. Pois por cá constou que Vossa Excelência tratara com o José Casco dos Bravais. Até no domingo, ao almoço, a senhor Dona Graça, sim, interrompeu o fidalgo com uma fugidia cor na face fina. Efetivamente o Casco veio à torre, conversamos. Primeiramente quis, depois não quis. Aquelas coisas do Casco. Enfim, uma amassada. Não ficou nada decidido. E quando Pereira, uma bela manhã, me apareceu com a proposta, eu, inteiramente desligado, aceitei, e com que alvoroço. Imagine. Um aumento soberbo de renda, o Pereira como rendeiro. O padre Sueiro conhece bem o Pereira, homem entendido, concordou o capelão coçando embaraçadamente o queixo. Não há dúvida. E homem de bem. Depois não havendo palavra dada ao Cas, pois o Pereira para a semana vem à cidade, atalhou apressadamente Gonçalo. O padre Sueiro previne o tabelião Guedes, e assignamos essa bela escritura. São as condições costumadas. Creio que há uma reserva a respeito da hortaliça e do porco. Enfim, o padre Sueiro deve receber carta do Pereira. E imediatamente, descendo a escada, passando o lenço perfumado pelo bigode, gracejou com o capelão sobre o famoso fado dos Ramires em que ele colaborava com Videirinha. Oh! Padre Sueiro fornecera lendas sublimes. Mas aquela de Santa Aldonça, realmente, fora ataviada com exageração. Quatro reis a levarem a santa aos ombros, são reis demais, padre Sueiro. O bom capelão protestou, logo interessado e serio, no amor daquela obra que glorificava a casa, ora essa. Com perdão de Vossa Excelência. Perfeitissimamente exato. Lá o conto ao padre Guedes do Amaral, nas suas Damas da Corte do Seu, livro precioso, livro raríssimo, que o senhor José Barrolo tem na livraria. Não especifica os reis, mas diz quatro. Aos ombros de quatro reis e com acompanhamento de muitos condes. Mas o nosso José Videira declarou que não podia meter os condes por causa da rima. O fidalgo ria, dependurando num cabide, ao fundo da escada, o chapéu de palha com que descera, por causa da rima, pobres condes. Mas o fado está lindo. Eu trago uma copia para a Gracinha cantar ao piano. E agora outra coisa, padre Sueiro. O que se conta por aí do governador civil, desse senhor André Cavaleiro? O capelão encolheu os ombros, desdobrando cautelosamente o seu vasto lenço de quadrados vermelhos. Eu, como Vossa Excelência sabe, não entendo de política. Depois também não frequento os cafés, os sítios onde se questiona a política. Mas parece que gostam. No corredor um escudeiro gordo, de opulentas suíças ruivas, que Gonçalo não conhecia, badalou a sineta do almoço. Gonçalo reparou, avisou o homem que a senhor Dona Maria da Graça andava para o fundo do jardim. Entrou agora, senhor Dona Gonçalo. Acudiu o escudeiro. E até manda perguntar se Vossa Excelência deseja para o almoço vinho verde de amarante, de Vidainhos. Sim, com certeza, vinho de Vidainhos. Depois sorrindo, ó padre Sueiro, previna este escudeiro novo que eu não tenho dom. Sou simplesmente Gonçalo, graças a Deus. O capelão murmurou que todavia, em documentos da primeira dinastia, apareciam Ramires com dom. E, como Gonçalo parará diante do reposteiro corrido da sala, logo o bom velho se curvou, com as suas escrupulosas, reverentes cerimonias, para o fidalgo passar. Então, padre Sueiro, por quem é? Mas ele, com apegado respeito, depois de Vossa Excelência, meu senhor. Gonçalo afastou o reposteiro, empurrou docemente o capelão. Padre Sueiro, já nos documentos da primeira dinastia se estabeleceu que os santos nunca andam atrás dos pecadores. Vossa Excelência manda, e sempre com que graça. Depois dos anos de Gracinha, uma tarde, pelas 3 horas, Gonçalo, recolhendo com padre Sueiro de uma visita à biblioteca do Passo do Bispo, sentiu logo da antecâmara o vozeirão do Titó, que rolava na sala azul em trovão lento. Franziu vivamente o reposteiro, e sacudiu o punho para o imenso homem que enchia um dos cadeirões dourados, estirando por sobre as flores do tapete umas botas novas de grossas taxas reluzentes. Ó infame! Então noutro dia assim me larga, sem escrúpulo, depois de eu lhe preparar um cabrito estupendo, assado num espeto de cerejeira? E para quê? Para uma orgia reles, com bolinhos de bacalhau e bichinhas de rabear. Titó não desmanchou a sua conchegada beatitude, impossibilíssimo. De tarde encontrei o João Gouveia no chafariz. E só então nos lembramos de que eram os anos da Dona Casimira. Dia sagrado. Aquelas ceias de Vila Clara, as 3 notadas pandeigas com violão, impressionavam sempre Barrolo, que as apetecia. E com o olho aguçado, do canto da mesa onde esfarelava cuidadosamente pacotes de tabaco dentro de uma terrina do Japão, quem é a Dona Casimira? Vocês em Vila Clara descobrem uns tipos. Conta lá, um monstro. Declarou Gonçalo. Uma matronassa bojuda como uma pipa, com um pelo nojento no queixo. Vive ao pé do cemitério, num cacifro que trezanda petróleo, onde este senhor e as autoridades vão jogar o quino, e derriçar com umas serigaitas de casabeque vermelho de farripas. Nem se pode decentemente contar diante do senhor padre Sueiro. O capelão, que sem rumor se esbatera numa sombra discreta, entre os franjados cetins de uma cortina e um pesado contador da Índia, moveu os ombros num consentimento risonho, como acostumado a todas as fealdades do pecado. E, com pachorra, o Titó emendava o esboço burlesco do fidalgo. A Dona Casimira é gorda, mas muito asseada. Até me pediu para eu lhe comprar hoje, na cidade, uma bacia nova da Cento. A casa não cheira a petróleo e fica por trás do convento de Santa Teresa. As serigaitas são simplesmente as sobrinhas, duas raparigas alegres que gostam de rir e de troçar. E o senhor padre Sueiro podia, sem medo, bem. Atalhou Gonçalo. Gente deliciosa. Deixemos a Dona Casimira, que tem bacia nova para os seus semicúpios. Vamos à outra infâmia do senhor Antônio Villa-Lobos. Mas Barrolo insistia, curioso, não, conta lá, Titó. Noite danos, patuscada rija, hein? Ceia pacata, contou o Titó com a seriedade que lhe merecia a festa das suas amigas. A Dona Casimira tinha uma bela frangalhada com ervilhas. O João Gouveia trouxe do gago uma travessa de bolos de bacalhau que calharam. Depois, fogo de vistas na horta. O videirinha tocou, as pequenas cantaram. não se passou mal. Gonçalo esperava, irresistivelmente interessado pela ceia das Casimiras, acabou, hein? Agora há outra infâmia, mais grave. Então o senhor Antônio Villa-Lobos é íntimo do Sanches Lucena, frequenta todas as semanas a feitosa, toma chá e torradas com a bela Dona Ana, e esconde tenebrosamente dos seus amigos estes privilégios gloriosos? Sem contar, gritou o Barrolo deliciosamente divertido, que lhe passeia a trela os cãezinhos felpudos, sem contar que lhe passeia a trela os cãezinhos felpudos, echoou cavamente Gonçalo. Responda, meu ilustre amigo. O Titó remexeu o vasto corpo dentro do cadeirão, recolheu as botas de tachas luzentes, afagou lentamente a face barbuda, que uma vermelhidão aquecera. E depois de encarar Gonçalo, intensamente, com um esforço de sagacidade que mais o afogueou, tu já alguma vez, por curiosidade, me perguntaste se eu conhecia o Sanches Lucena? Nunca me perguntaste. O fidalgo protestou. Não. Mas constantemente na assembleia, no gago, na torre, eles berravam, em questões de política, o nome do Sanches Lucena. Nada mais natural, até mais prudente, do que aludir o senhor Titó à sua intimidade ilustre. Ao menos para evitar que ele, ou os amigos, diante do senhor Titó que comia as torradas da feitosa, tratassem o Sanches Lucena como um trapo. O Titó despegou do cadeirão. E afundando as mãos nos bolsos da quinzena da alpaca, sacudindo desinteressadamente os ombros, cada um tem sobre o Sanches a sua opinião. Eu apenas o conheço há 4 ou 5 meses, mas acho que é serio, que sabe as coisas. Agora, lá nas camaras. Gonçalo, indignado, bradava que se não discutiam os méritos do senhor Sanches Lucena, mas os segredos do senhor Titó Villa-Lobos. E o escudeiro novo, avançando as suíças ruivas por uma fenda do reposteiro, anunciou que o senhor administrador de Vila Clara procurava suas ex. Barrolo largou logo a terrina de tabaco, o senhor João Gouveia. Que entre. Bravo. Temos cá toda a rapaziada de Vila Clara. E Titó, da janela onde se refugiara, lançou o vozeirão, maestruante, abafando a importuna conversa do Sanches e da Feitosa. Viemos ambos. Por signal numa traquitana infame. Até se nos desferrou uma das pilecas e tivemos de parar na vendinha. Não se perdeu tempo, que há agora lá um vinho branco que é daqui da Ponta Fina. Beliscava a orelha. Aconselhava ruidosamente Barrolo e Gonçalo a passarem na vendinha, para provar a pinga celeste. Até aqui o senhor padre Sueiro lhe atiçava uma caneca valente, apesar do pecado. Mas João Gouveia entrou, encalmado, empoeirado, com um vinco vermelho na testa, do chapéu e do calor, e abotoado na sobrecasaca preta, de calças pretas, de luvas pretas. Sem fôlego, apertou silenciosamente pela sala as mãos amigas que o acolhiam. E desabou sobre o camapé, implorando ao amigo Barrolo a caridade de uma bebidinha fresca, estive para entrar no café Monaco. Mas reflecti que nesta grandiosa casa dos Barrolos as bebidas são de mais confiança. Ainda bem. Você que quer? Ó chata! Sangria? Limonada? Sangria! E, limpando o pescoço e a testa, amaldiçoou o indecente calor do Oliveira, mais a gente que gosta. Lá o meu chefe, o senhor governador civil, escolhe sempre a hora do calor para passear a cavalo. Ainda hoje. Na repartição até ao meio-dia depois, cavalo a porta aí larga até a estrada de Ramilde, que é uma frica. Não sei como lhe não fervem os miolos, ó. Acudiu Gonçalo, é muito simples. Se ele os não tem. O administrador saudou gravemente. Já cá faltava com a sua ferroadazinha o senhor Gonçalo Mendes Ramírez. Não comecemos, não comecemos. Este seu cunhado, Barrolo, é bicho indomesticável. Sempre reponta. O bom Barrolo gaguejou, constrangido, que Gonçalinho em política não dispensava a piada, pois olhe. Declarou o administrador, sacudindo o dedo para Gonçalo. Esse senhor André Cavaleiro, que não tem miolos, ainda esta manhã na repartição gabou com imensa simpatia os miolos do senhor Gonçalo Mendes Ramírez. E Gonçalo, muito serio, também não faltava mais nada. Para esse governador civil ser perfeitamente absurdo só lhe restava que me considerasse um asno, perdão. Gritou o administrador, que se erguera, desabotoando logo a sobrecasaca, para a comodidade da contenda. Barrolo acúdio, aflito, carregando nos ombros do Gouveia, para o sossegar e o repor no camapé. Não, meninos, não. Política, não. E então essa amassada do cavaleiro. Vamos ao que importa. Você janta conosco, João Gouveia? Não, obrigado. Já prometi jantar com o cavaleiro. Temos lá o Ignácio Vilhena. Vai ler um artigo que escreveu para o Boletim de Guimarães sobre umas formas de fabricar ossos de mártires, descobertas nas obras do convento de S. Bento. Estou com curiosidade. E a senhor Dona Graça, bem. Quem eu não avistava havia meses era o senhor Padre Sueiro. Nunca aparece agora pela torre. Mas sempre rijo, sempre viçoso. Oh, senhor Padre Sueiro, qual é o seu segredo para toda essa meninice? Do seu canto, o capelão sorriu timidamente. O segredo? Poupar a vida, não a consumindo nem com ambições nem com decepções. Ora para ele, louvado Deus, a vida corria muito simples e muito pequenina. E fora o seu reumatismo. Depois, corando do acanhamento, através das sentenças evangélicas que lhe escapavam, mas mesmo o reumatismo não é mal perdido. Deus, que o manda, sabe por que o manda. Sofrer edifica. Porque enfim o que nós sofremos nos leva a pensar no que os outros sofrem. Pois olhe, volveu com alegre incredulidade o administrador, eu, quando tenho os meus ataques de garganta, não penso na garganta dos outros. Penso só na minha que me dá bastante cuidado. E agora vou regalar naquela bela sangria. O escudeiro vergava, com a luzente bandeja de prata, carregada de copos de sangria onde boiavam rodelinhas de limão. E todos se tentaram, todos beberam, até Padre Sueiro, para mostrar ao senhor Antônio Bilha-Lobos que não desdenhava o vinho, da diva amável de Deus, pois como ensina Tibulo com verdade, apesar de gentílico, vinus facit dites animus, molia corda dat, enrija a alma e adoça o coração. João Gouveia, depois de um suspiro consolado, pousou na bandeja o copo que esvaziara de um trago e interpelou Gonçalo, vamos a saber. Então no outro dia que história fantástica foi essa de uma festa na torre, com senhoras, com a dona Ana Lucena? Eu não acreditei quando o pequeno do gago me encontrou, me deu o recado. Depois, mais dentre as cortinas da janela, onde acabava a sangria, Titó novamente rebombou, interpelando também o fidalgo, ó Sou Gonçalo. E o que me contou há pouco Barrolo? Que andavas com ideias de abalar para a África? Ao espanto de João Gouveia quase se misturou terror. Para a África? O quê? Com um emprego para a África? Não. Plantar cocos. Plantar cacau. Plantar café. Exclamava o Barrolo, com divertidas palmadas na coxa. Pois Titó aprovava a ideia. Também ele, se arranjasse um capital, 10 ou 15 contos, tentava a África, a traficar com o preto. E também se fosse mais pequeno, mais seco. Que homens do seu corpanzil, necessitando muita comezaine e muita vinhaça, não aguentam a África, rebentam, o Gonçalo sim. É chupado, é rijo, não carrega na aguardente e está na conta para africanista. E sempre te digo. Carreira bem mais decente que essa outra porque tens mania, de deputado. Para quê? Para palmilhar na arcada, para abjular conselheiros. Barrolo concordou, com alarido. Também não compreendia a teima de Gonçalo em ser deputado. Que maçada! Eram logo as intrigas, e as desandas nos jornais, e os enxovalhos. E sobretudo aturar os eleitores. Eu, nem que me nomeassem depois governador civil, com um título e uma gran cruz a tiracolo, como o Frei Xomil. Gonçalo escutara, num silêncio risonho e superior, enrolando laboriosamente um cigarro com o tabaco do Barrolo, vocês não compreendem. Vocês não conhecem a organização de Portugal. Perguntem aí ao Gouveia. Portugal é uma fazenda, uma bela fazenda, possuída por uma parceria. Como vocês sabem, há parcerias comerciais e parcerias rurais. Esta de Lisboa é uma parceria política, que governa a herdade chamada Portugal. Nós, os portugueses, pertencemos todos a duas classes, uns 5 a 6 milhões que trabalham na fazenda, ou vivem nela a olhar, como Barrolo, e que pagam e uns 30 sujeitos em cima, em Lisboa, que formam a parceria, que recebem e que governam. Ora eu, por gosto, por necessidade, por hábito de família, desejo mandar na fazenda. Mas, para entrar na parceria política, o cidadão português precisa uma habilitação, ser deputado. Exatamente como, quando pretende entrar na magistratura, necessita uma habilitação, ser bacharel. Por isso procuro começar como deputado para acabar como parceiro e governar. Não é verdade, João Gouveia? O administrador voltara à bandeja das sangrias, de que saboreava outro copo, agora lentamente, aos goles. Sim, com efeito, essa é a carreira. Candidato, deputado, político, conselheiro, ministro, mandarim. É a carreira. E melhor que a da Frica. Por fim na Arcada, em Lisboa, também cresce cacau e há mais sombra. Barrolo no entretanto abraçara o ombro possante do Titó, com quem mergulhou no vão da janela, numa confraternidade de ideias, gracejando, pois eu, sem ser dos tais parceiros, também mando nos bocados de Portugal que mais me interessam porque me pertencem. E sempre queria ver que esse S. Fulgêncio, ou o Brás Victorino, ou lá os políticos do Terreiro do Passo, se metessem a dispor nas minhas terras, na Ribeirinha ou na Murtosa. Era a tiro. Encostado à vidraça, Titó coçava a barba, impressionado, pois sim, Barrolo. Mas você na Ribeirinha e na Murtosa tem de pagar as contribuições que eles mandarem. E nesses conselhos tem de aguentar as autoridades que eles nomearem. E goza para lá de estrada se eles lhes fizerem. E vende o carro de pão e a pipa de vinho com mais ou menos proveito, segundo as leis que eles votarem. E assim tudo. O Gonçalo não deixa de acertar. É o diabo. Quem manda é quem lucra. Olhe. O maroto do meu senhorio em Vila Clara, agora para o São Miguel, aumenta a renda da casa em que eu moro, um cochicho que ninguém quer, porque mataram lá o carrasco, que ainda lá aparece. E o cavaleiro, esse, como parceiro, vive de graça neste belo palácio de S. Domingos, com cocheira, com jardim, com horta. Barrolo atirou um chute, de mão espalmada, abafando o vozeirão do Titó, com medo que as regalias do cavaleiro, assim proclamadas, renovassem as fúrias de Gonçalo. Mas o fidalgo não percebera, atento ao João Gouveia, que, enterrado no camapé depois da sangria, novamente contava o seu assombro, ao encontrar no chafariz, em Vila Clara, o rapazola do gago com o recado da grande festa na torre, e cheguei a desconfiar que realmente você desse festa, quando bateram as 9, depois as 9:30, e o Titó sem chegar para a ceia da dona Casimira. Bem, pensei, também recebeu o recado e abalou para a torre. Por fim, apenas ele apareceu, de carapuço e de jaqueta, percebi que fora troça do senhor Dona Gonçalo. Então o fidalgo pasmou com inesperada, estranha suspeita, de carapuço e jaqueta? O Titó andava nessa noite de carapuço e de jaqueta. Mais bruscamente Barrolo, da funda janela, lançou para dentro, para a sala, um brado de pavor, ó! Rapazes! Santo Deus! Aí vêm as lousadas! João Gouveia saltou do camapé, como num perigo, reabotoando arrebatadamente a sobrecasaca Gonçalo, atarantado, esbarrou com o Titó e o Barrolo que recuavam, no terror de serem apercebidos através dos vidros largos até Padre Sueiro, prudente, abandonou o seu recanto onde corria os óculos pela Gazeta do Porto. E todos, dentre a fenda das cortinas, como soldados na fresta de uma cidadela, espreitavam o largo, que o sol das 4 horas dourava por sobre os telhados musgosos da cordoaria. Do lado da Rua das Pegas, as duas lousadas, muito esgalgadas, muito sacudidas, ambas com manteletes curtos de seda preta e vidrilhos, ambas com guarda-azuis de xadrezimbo desbotado, avançavam, estirando pelo largo empedrado duas sombras agudas. As duas manas lousadas. Secas, escuras e garrulas como cigarras, desde longos anos, em Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as tecedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade não existia nodoa, pecha, bule rachado, coração dorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, chapéu estreado na missa, bolo encomendado nas Matildes, que os seus 4 olhinhos furantes das eviches sujo não descortinassem, e que a sua solta lingoa, entre os dentes ralos, não comentasse com malícia estridente. Delas surgiam todas as cartas anônimas que infestavam o distrito. As pessoas devotas consideravam como penitências essas visitas em que elas durante horas gauravam, abanando os braços escanifrados, e sempre por onde elas passassem ficava latejando um sulco de desconfiança e receio. Mas quem ousaria rechaçar as duas manas lousadas? Eram filhas do decrepito e venerando o general Lousada, eram parentas do bispo e eram poderosas na poderosa confraria do Senhor dos Passos da Penha. E depois de uma castidade tão rígida, tão antiga e tão ressequida, e por elas tão espaventosamente alardeada, que o Marcolino do Independente as alcunhara de 2000 virgens, não vem para cá. Trovejou o Titó, com imenso alívio. Com efeito, no meio do largo, rente à grade que circunda o antigo relógio de sol, as duas manas paradas, erguiam o bico escuro, farejando e espiando a igrejinha de S. Mateus onde o sino lançara um repique de batizado. Oh, cus diabos, que é para cá! As Lousadas, decididas, investiam contra o portão dos Cunhais. Então foi um pânico. As gordas pernas do Barrolo, fugindo, abalaram, quase derrubaram sobre os contadores, os potes bojudos da Índia. Gonçalo bradava que se escondessem no pomar. Desconcertado, o Gouveia rebuscava com desespero seu chapéu coco. Só o Titó, que as abominava e a quem elas chamavam o Polipemo, retirou com serenidade, abrigando o padre Sueiro sob o seu braço forte. E já o bando espavorido se arremessara sobre o reposteiro, quando Gracinha apareceu, com um fresco vestido de cedinha cor de morango, sorrindo, pasmada, para o tropel que rolava, que foi? Que foi? Um clamor abafado envolveu a doce senhora ameaçada, as Lousadas, ó! Fugidiamente o Titó e João Gouveia apertaram a mão que ela lhes abandonou, esmorecida. A sineta do portão tilintara, temerosa. E a fila cavalada, onde Padre Sueiro rebolava reboque, enfiou para a livraria que o Barrolo ferrolhou, gritando ainda Gracinha, com uma inspiração, esconde as sangrias. Pobre Gracinha! Atarantada, sem tempo de chamar o escudeiro, carregou ela para uma banqueta do corredor, num esforço desesperado, a pesada salva, com que as Lousadas, se a descortinassem, edificariam por sobre a cidade, e mais alta que a torre de S. Mateus, uma história pavorosa de vinhaça e bebedeira. Depois, ofegando, relanceou no espelho penteado. E direita como numa arena, com a temeridade simples e risonha dos antigos Ramires, esperou a arremetida das manas terríveis. No outro domingo, depois do almoço, Gonçalo acompanhou a irmã à casa da tia Arminda Bilhegas, que na véspera, ao tomar, como costumava todos os sabados, o seu banho aos pés, se escaldara e recolhera a cama, apavorada, reclamando uma junta dos 5 cirurgiões de Oliveira. Depois acabou o charuto sob as acácias do terreiro da louça, pensando na sua novela abandonada na torre durante essas semanas, e no lance famoso do capítulo segundo que o tentava e que o assustava, o encontro de Lourenço Ramires com Lopo de Baião, o bastardo, no vale fatal de Cantapedra. E recolhia aos Cunhais, porque prometera ao Barrolo uma trotada a cavalo, até ao Pinhal de Estevinha, para aproveitar a doçura do domingo enevoado, quando, na Rua das Velas, avistou o tabelião Guedes, que saía da confeitaria das Matildes com um grosso embrulho de pastéis. Ligeiramente, o fidalgo atravessou logo a rua, enquanto Guedes, da borda do passeio, pesado e barrigudo, na ponta dos botins miudinhos gaspeados de verniz, descobria, numa cortesia imensa, a calva, emplumada ao meio pelo famoso tufo de cabelo grisalho que lhe valera a alcunha de Guedes Popa. Por quem é, meu caro Guedes, põe o chapéu. Como está? Sempre fero e moço. Ainda bem. Falou com meu padre Sueiro? O Pereira da Riosa, por fim, só vem à cidade na quarta-feira. Sim. Sim. O senhor padre Sueiro passara pelo cartório, para avisar, e ele apresentava os parabéns a S.S. pelo seu novo rendeiro, homem muito competente, o Pereira. Já há 20 anos que o conheço. E olhe Vossa Excelência a propriedade do Conde de Monte Agra. Ainda me lembro dela, um chavascal hoje que primor. Só a vinha que ele tem plantado. Homem muito competente. E Vossa Excelência com demora? 2 ou 3 dias. Não se atura este calor de Oliveira. Hoje, felizmente, refrescou. E que há de novo? Como há é a política? O amigo Guedes sempre bom regenerador, leal e ardente, hein? Subitamente o tabelião, com o seu embrulho de doces conchegado ao colete de seda preta, agitou o braço gordo e curto, numa indignação que lhe esbraseou de sangue o pescoço, as orelhas cabeludas, a face rapada, toda a testa até as abas do chapéu branco orlado de fumo negro. E quem o não há de ser, senhor Gonçalo Mendes Ramírez? Quem o não há de ser? Pois este último escândalo. Os risonhos olhos de Gonçalo logo se alargaram. Sérios, que escândalo! O tabelião recuou. Pois esses. Não sabia da última prepotência do governador civil, do senhor André Cavaleiro? O quê, caro amigo? O Guedes cresceu todo sobre o bico dos botins pequeninos, e bojou, e inchou, para exclamar, a transferência do Noronha. A transferência do desgraçado Noronha. Mais uma senhora, também obesa, de buço carregado, toda a estalar em ricas e rugidoras sedas de missa, arrastando severamente pela mão um menino que rabujava, parou, fitou o Guedes, porque o digno homem com o seu ventre, o seu embrulho, a sua indignação, atravancava a entrada das Matildes. Apressadamente, o fidalgo levantou, para ela entrar, o fecho da porta envidraçada. Depois, no alvoroço, o amigo Guedes naturalmente o ai para casa. É o meu caminho. Andamos e conversamos. Ora essa. Mais o Noronha. Que Noronha? O Ricardo Noronha. Vossa Excelência conhece. O pagador das obras públicas. Ah? Sim, sim. Então transferido? Transferido arbitrariamente? Na Rua das Brocas por onde desciam, no silêncio, a solidão das lojas cerradas, a cólera do Guedes ressoou, mais solta, infamemente, senhor Gonçalo Mendes Ramírez, infamissimamente. E para Almodóvar, para os confins do Alentejo. Para uma terra sem recursos, sem distrações, sem famílias. Parara, com os doces contra o coração, os olhinhos esbugalhados para o fidalgo, coriscando. O Noronha. Um empregado trabalhador, honradíssimo. E sem política, absolutamente sem política. Nem dos historicos, nem dos regeneradores. Só da família, das três irmãs que sustentava, três flores. E homem estimadíssimo na cidade, cheio de prendas. Um talento imenso para a música. Ah! O senhor Gonçalo Ramírez não sabia? Pois compunha ao piano coisas lindas. Depois precioso para reuniões, para anos. Era ele quem organizava sempre em Oliveira as representações de curiosos, porque, como ensaiador, creia Vossa Excelência que não há outro, mesmo na capital. Não há outro. E, zás, de repente, para Almodóvar, para o inferno, com as irmãs, com os tarecos. Só o piano. Veja Vossa Excelência só o transporte do piano. Gonçalo resplandecia, é um belo escândalo. Ora que felicidade esta de o ter encontrado, meu caro Guedes. E não se sabe o motivo? De novo caminhavam demoradamente pelo passeio estreito. E o tabelião encolhia os ombros, com amargura. O motivo. Publicamente, como sempre nestas prepotências, o motivo era a conveniência do serviço, mas todos os amigos do Noronha, por toda a cidade, conhecem o verdadeiro motivo. O íntimo, o secreto, o medonho, então... Guedes relanceou a rua, com prudência. Uma velha atravessava, cocheando, segurando uma bilha. E o tabelião segredou cavamente, junto à face deslumbrada do fidalgo. É que o senhor André Cavaleiro, esse infame, se encantara com a mais velha das irmãs Noronhas, a dona Adelina, formosíssima rapariga, alta e morena, uma estátua. E repelido, porque a menina, cheia de juízo, uma pérola, percebera a intenção vilíssima, em quem se vinga, por despeito, o senhor governador civil. No pagador. Para Almodóvar com as meninas, com os tarecos. Era o pagador quem pagava, é uma bela maroteira. Murmurou Gonçalo, banhado de gosto e riso. Inoute Vossa Excelência. Exclamava o Guedes, com a mão gorda tremer por cima do chapéu. Note Vossa Excelência que o pobre Noronha, na sua inocência, tão bom homem, gostando sempre de agradar aos seus chefes, ainda há semanas dedicara ao cavaleiro uma valsa linda. A mariposa, uma valsa linda. Gonçalo não se conteve, esfregou as mãos num triunfo, mais que preciosa maroteira. E não se tem falado? Esse jornal da oposição, o Clarim de Oliveira, nenhuma denúncia, nenhuma alusão? O Guedes pendeu a cabeça, descoroçoado. O senhor Gonçalo Ramírez conhecia bem essa gente do Clarim. Estilo, e estilo brincado, opulento. Mas para assoalhar, assim num caso gravíssimo como o do Noronha, a verdade bem nua, pouco nervo, nenhuma valentia. E depois o Biscaíno, o redator principal, andava a passar sorrateiramente para os históricos. Ah! O senhor Gonçalo Mendes Ramírez não se inteirara? Pois esse torpíssimo Biscaíno bolinava. De certo o cavaleiro lhe acenara composta. Além disso, como provar a infâmia? Coisas intimas, coisas de família. Não se podia apresentar a declaração da dona Adelina, menina virtuosíssima, e com os olhos. Ah! Se fosse no tempo do Manuel Justino e da Aurora de Oliveira. Esse era homem para estampar logo na primeira página, em letra graúda, alerta. Que a autoridade superior do distrito tentou levar a desonra ao seio da família Noronha, esse era um homem. Coitado, lá está no cemitério de São Miguel. E agora, senhor Gonçalo Ramírez, o despotismo campeia, desenfreado. Bufava, arfava, esfalfado daquele fogoso desabafo. Dobraram calados a esquina das Brocas para a bela rua, novamente calçada, da princesa Dona Amelia. E logo na segunda porta, parando, tirando da algibeira o trinco, o Guedes, que ainda resfolgava, ofereceu a S.E.S. para descansar. Não, não, obrigado, meu caro amigo. Tive imenso, imenso prazer em o encontrar. Essa história do Noronha é tremenda. Mas nada me espanta do senhor governador civil. Só me espanta que o não tenham corrido do Oliveira, como ele merece, com pancada e assoada. Enfim, nem toda a gente boa jaz no cemitério de São Miguel. Até amanhã, meu Guedes. E obrigado. Da Rua da Princesa Dona Amelia até o Largo de El Rei, Gonçalo correu com o deslumbramento de quem descobrisse um tesouro e o levasse debaixo da capa. E aí levava com efeito o escândalo, o rico escândalo, que tanto farejara, porque tanto almejara, para desmantelar o senhor governador civil na sua fiel cidade de Oliveira que lhe levantava arcos de bucho. E, por uma mercê de Deus, o rico escândalo demoliria também o homem no coração de Gracinha, onde, apesar do antigo traje, ele permanecia como um bicho num fruto, esfuracando e estragando. E não duvidava da eficácia do escândalo. Toda a cidade se revoltaria contra a autoridade femieira, que oprime, desterra um funcionário admirável, porque a irmã do pobre senhor se recusou à baba dos seus beijos. E Gracinha? Como resistiria Gracinha àquele desengano, o seu antigo André abrasado pela menina Noronha e por ela repelido com nojo e com mofa? Oh! O escândalo era soberbo. Só restava que estalasse, bem ruidoso, sobre os telhados do Oliveira e sobre o peito de Gracinha como o trovão benéfico que limpa ares corrompidos. E desse trovão, rolando por todo o norte, se encarregava ele com delícia. Libertava a cidade de um governador detestável, Gracinha de um sonho errado. E assim, com uma certeira penada, trabalhava pro pátria e pro domo. Nos cunhais correu ao quarto do Barrolo, que se vestia trauteando o fado dos Ramires, e gritou através da porta com uma decisão flamejante: não te posso acompanhar a Estevinha. Tenho que escrever urgentemente. E não subas, não me perturbes. Necessito sossego. Nem atendeu aos protestos desolados com que o Barrolo acudira ao corredor, em ceroulas. Galgou a escada. No seu quarto, depois de despir rapidamente o casaco, de excitar a testa com um borrifo d'água de colônia, abancou a mesa, onde Gracinha colocava sempre entre flores, para ele trabalhar, um monumental tinteiro de prata que pertencera ao tio Melchior. E sem emperrar, sem rascunhar, num desses soltos fluxos de prosa que brotam da paixão, improvisou uma correspondência rancorosa para a Gazeta do Porto contra o senhor governador civil. Logo o título fulminava, monstruoso atentado. Sem desvendar o nome da família Noronha, contava miudamente, como um ato certo e por ele testemunhado, a tentativa viloa e baixa da primeira autoridade do distrito contra a pudicícia, a paz de coração, a honra de uma doce rapariga de 16 primaveras. Depois era a resistência desdenhosa, que a nobre criança opusera ao Dom Juan administrativo, cujos belos bigodes são o espanto dos povos. Por fim vinha, a desforra torpe e sem nome que S.E.S. tomara sobre o zeloso empresado, que é também um talentoso artista, obtendo deste nefasto governo que fosse transferido, ou antes arrojado, cruelmente exilado, com a família de três delicadas senhoras, para os confins do reino, para a mais árida e escassa das nossas províncias, por o não poder empacotar para a África no porão sórdido de uma fragata. Lançava ainda alguns rugidos sobre a agonia política de Portugal. Com pavor triste, recordava os piores tempos do absolutismo, a inocência soterrada nas masmorras, o prazer desordenado do príncipe sendo a expressão única da lei. E terminava perguntando ao governo se cobriria este seu agente, este grotesco Nero, que como outrora outro, o grande, em Roma, tentava levar a sedução ao seio das famílias melhores, e cometia esses abusos de poder, motivados por lascívias de temperamento, que foram sempre, em todos os séculos e todas as civilizações, a execração do justo, e assignava Juvenal. Eram quase 6 horas quando desceu a sala, ligeiro e resplandecente. Gracinha martelava o piano, estudando o fado dos Ramires. E Barrolo, que não se arriscara a um passeio solitário, folheava, estendido no camapé, uma famosa história dos crimes da Inquisição que começara ainda em solteiro. Estou a trabalhar desde as 2 horas. Exclamou logo Gonçalo, escancarando a janela. Fiquei derreado. Mas, louvado seja Deus, fiz obra de justiça. Desta vez o senhor André Cavaleiro ai abaixo do seu cavalo. Barrolo fechou imediatamente o livro, com o cotovelo nas almofadas, inquieto, houve alguma coisa? E Gonçalo, plantado diante dele, com um risinho suave, um risinho feroz, remexendo na algibeira o dinheiro e as chaves, ó. Quase nada. Uma bagatela. Apenas uma infâmia. Mas para o nosso governador civil infâmias são bagatelas. Sob os dedos de Gracinha o fado dos Ramires esmoreceu, apenas roçado, num murmurio incerto. O Barrolo esperava, esgazeado, desembucha. E Gonçalo desabafou, com estrondo, pois uma maroteira imensa, homem. O Noronha, o pobre Noronha, perseguido, espezinhado, expulso. Com a família. Para o inferno, para o Algarve, o Noronha pagador. O Noronha pagador. Foi o infeliz pagador que pagou. E, regaladamente, desenrolou a história lamentável. O senhor André Cavaleiro namoradíssimo, todo em chamas pela irmã mais velha do Noronha. E atacando a rapariga com ramos, cartas, versos, estropidos cada manhã por diante da janela, a ladear na pileca. Até lhe soltara, ao que parece, uma velha marafona, uma alcoviteira. E a rapariga, um anjo cheio de dignidade, impassível. Nem se revoltava, apenas se ria. Era uma troça em casa das Noronhas, ao chá, com a leitura da versalhada ardente em que ele a tratava de nimpa, destrela da tarde. Enfim, uma sordidez funambulesca. O pobre fado dos Ramires debandou pelo teclado, num tumulto de gemidos desconcertados e ásperos. E eu não ter ouvido nada. Murmurava o Barrolo, assombrado. Nem no clube, nem na arcada, pois, meu amiguinho, quem ouviu, e um famoso estampido, foi o pobre Noronha. Arremessado para o fundo do Alentejo, para um sítio doentio, coalhado de pântanos. É a morte. É uma condenação à morte. A esta paricão da morte, surgindo dos pântanos, Barrolo atirou uma palmada ao joelho, desconfiado, mas quem diabo te contou tudo isso? O fidalgo da torre encarou o cunhado com desdém, com piedade, quem me contou? E quem me contou que Dom Sebastião morreu em Alcácer-Quibir? São os fatos. É a história. Todo Oliveira sabe. Por acaso ainda esta manhã o Guedes e eu conversamos sobre o caso. Mas eu já sabia. E tenho tido pena. Que diabo! Não há crime em se estar apaixonado como o pobre André. Louco, perdido. Até a chorar na repartição, diante do secretário-geral. E a raparigas gargalhadas. Agora onde há crime, e horrendo, é na perseguição ao irmão, ao pagador, empregado excelente, dum talento raro. E o dever de todo homem de bem, que preze a dignidade da administração e a dignidade dos costumes, é denunciar a infâmia. Eu, pela minha parte, cumpri esse bom dever. E com certo brilho, louvado Deus, que fizeste? Enterrei na ilharga do senhor governador civil a minha boa pena de Toledo, até a rama. O Barrolo, impressionado, beliscava a pele do pescoço. O piano emudecera, mas Gracinha não se movia do mocho, com os dedos entorpecidos nas teclas, como esquecida diante da larga folha onde se enfileiravam, na letra apurada do Videirinha, as quadras triunfais dos Ramires. E subitamente Gonçalo sentiu naquela imobilidade sufocado o despeito que a trespassava. Sensibilizado, para libertar, lhe poupar algum soluço escapando irresistivelmente, correu ao piano, bateu com carinho nos pobres ombros vergados que estremeceram, tu não das conta desse lindo fado, rapariga. Deixa, que eu te cantarolo uma quadra, a boa moda do Videirinha. Mas primeiramente ser um anjo. Grita aí no corredor que me tragam um copo d'água bem fresca do poço velho. Ensaiou as teclas, entoou versos, ao acaso, num esforço esganiçado, ora na grande batalha. Quatro Ramires valentes. Gracinha desaparecera por uma fenda do reposteiro, sem rumor. Então o bom Barrolo, que diante da sua terrina da Índia enrolava um cigarro com pensativo cuidado, correu, desafogou, debruçado sobre Gonçalo, da certeza que lentamente o invadira, pois, menino, sempre te digo. Essa irmã do Noronha é um mulherão soberbo. Mas o que eu não acredito é que ela se fizesse arisca. Com o cavaleiro, bonito rapaz, governador civil? Não acredito. O cavaleiro saboreou. E com as bochechas luzidias da admiração, aquele velhaco. Para cavalos e para mulheres não há outro, em Oliveira.